Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, 21 de janeiro de 2022, na produção nos próximos 30 minutos, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Desejamos-lhe boa escuta. Hoje nas notícias que serão desenvolvidas por João Santa Rita, em destaque, Estados Unidos e Rússia mantêm conversações de alto nível sobre a crise militar na fronteira com a Ucrânia sem qualquer sinal de desanuviamento. Países bálticos vão enviar armas sofisticadas para a Ucrânia. Rússia, Irão e China iniciam manobras navais no Oceano Índico. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com, é a Voz da América na internet, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta escrever VOA Português. A Voz da América tem um número do WhatsApp que é o +1 202 251 9466. Escreva para este número, +1 202 251 9466, com o seu nome e o da sua cidade, e a partir daí passará a receber notícias da Voz da América. As notícias de seguida com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que conversações que manteve hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, foram francas e úteis, acrescentando que os Estados Unidos estão prontos a seguir a via diplomática para fazer diminuir as tensões sobre a situação na Ucrânia. Contudo, Blinken avisou que se qualquer força militar russa entrar na Ucrânia, isso será considerado uma invasão, que será respondida com medidas rápidas, severas e unidades dos Estados Unidos e seus aliados. Blinken disse que Washington concordou em partilhar com a Rússia preocupações e ideias sobre a crise em mais detalhe por escrito nas próximas semanas, acrescentando que ambos tinham concordado em continuar o processo diplomático. Haverá um novo encontro depois da Rússia receber propostas por escrito, mas acrescentou que deve ser claro que a NATO não vai abandonar a sua política de porta aberta para novos membros como exigido pela Rússia. Os Estados Unidos, disse o secretário de Estado, estão prontos a analisar meios de se resolver preocupações russas num espírito de reciprocidade. Blinken disse que, se for útil, o presidente Joe Biden está pronto a encontrar-se com o seu homólogo russo Vladimir Putin para discutir a crise. Antony Blinken disse ainda que a concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia permite um ataque à Ucrânia a partir do sul, leste e norte do país. O secretário de Estado americano disse ainda que, neste momento, a Ucrânia não está abrangida pelo artigo 5 da NATO, que obriga todos os países da NATO a defenderem um membro da organização, porque a Ucrânia não faz parte da NATO. Entretanto, o Ministério da Defesa da Estónia disse que este país, a Letónia e a Lituânia, estão a fazer esforços para enviar mais rapidamente possível armamento para a Ucrânia. Entre essas armas, contam-se mísseis antitanque Javelin e mísseis antiaéreos Stinger. Entretanto, o Irão, Rússia e China iniciaram hoje manobras navais conjuntas no Oceano Índico. A televisão estatal iraniana disse que 11 navios iranianos, 3 navios russos e 2 chineses participaram em manobras, às quais se vão juntar helicópteros e outros meios navais da Guarda Revolucionária do Irão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, concordaram num encontro virtual aumentar a cooperação em questões económicas e de segurança, incluindo o crescente poderio da China, os mísseis norte-coreanos e os objetivos da Rússia na Ucrânia. Depois do encontro, que durou cerca de hora e meia, Kishida disse que os dois países concordaram em manter a zona dos oceanos Índicos e Pacífico livre e aberta e cooperar estritamente sobre a questão da China e da Coreia do Norte e Ucrânia. O chefe do governo japonês disse que o seu país vai receber uma reunião do Grupo dos Quatro, nomeadamente Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, na primeira metade deste ano, quando o presidente americano se deslocar ao Japão. Um número indeterminado de pessoas morreu num ataque aéreo da coligação saudita contra uma prisão em Saada, no Iémen, numa zona controlada pelos rebeldes húteis. Vídeos publicados pelos rebeldes húteis mostram equipas de salvamento a tentarem retirar corpos dos destroços. O hospital de Saada disse ter recebido 200 pessoas feridas no ataque. Por outro lado, mais para o sul, um outro ataque aéreo destruiu o centro de telecomunicações em Hodeida, deixando o Iémen sem ligações de internet. Neste ataque, vários civis também morreram. A intensificação dos ataques aéreos da coligação, liderada pela Arábia Saudita, dá-se depois de, há 5 dias atrás, os rebeldes úteis terem levado a cabo um ataque com um drone e um míssil contra os Emirados Árabes Unidos. Nesse ataque, morreram 3 pessoas. O Conselho de Segurança da ONU tinha programado para hoje uma reunião para analisar a situação no Iémen.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Depois das notícias com João Santa Rita, vamos agora ao espaço de reportagem e começamos em Moçambique. O elevado custo de vida, os baixos rendimentos, a falta de cultura de pagamento de impostos e lacunas de comunicação por parte das entidades públicas podem ser algumas das causas da presente campanha contra as portagens. Em Maputo, dizem alguns especialistas entrevistados por Ramos Miguel.
O problema de fundo, na opinião de alguns analistas, é o conceito e a questão é se os contribuintes devem pagar parcialmente a manutenção de estradas ou se eles devem pagar os seus impostos e o Estado paga também a reparação das vias rodoviárias. E neste momento o que está em discussão é que uma parte da opinião pública está contra o pagamento das portagens como forma de contribuir para a reparação das estradas. A experiência das portagens é recente em Moçambique, sendo que a pioneira é entre Maputo e a África do Sul, mas no resto do país praticamente não existe essa experiência. Fernando Lima afirma que por causa disso é natural que existam essas contradições, mas a questão é conceptual.
Contribuinte paga os seus impostos e o Estado utiliza os impostos para as suas despesas globais da gestão do Estado, ou determinadas taxas são especificamente para determinados serviços, como é este tarifário em relação às estradas. Isto não é uma especificidade de Moçambique.
Juntos contra as portagens porque constituem o roubo aos bolsos dos cidadãos e nós não devemos aceitar pagar para a liberdade da circulação, disse o jurista e jornalista Tomás Vera Mário, para quem o primeiro-ministro deve convocar uma conferência de imprensa para prestar esclarecimentos sólidos aos cidadãos. Várias correntes de opinião consideram que lacunas de comunicação podem contribuir para a presente campanha contra as portagens, mas para Fernando Lima, esta não é a questão essencial.
A questão fundamental é que as pessoas que estão contra as portagens não querem pagar as portagens porque entendem que o custo de vida já é muito elevado e, portanto, não devem pagar custos adicionais, nomeadamente por uma nova estrada. Simplificar, a responsabilidade do Estado é fazer as estradas e os cidadãos utilizam as estradas.
Por seu turno, o jornalista Paulo Viver questiona se as portagens são injustas, qual poderá ser a solução justa para pagar as estradas? Aumentando as taxas sobre os combustíveis ou ir de mão estendida ao Banco Mundial pedir dinheiro? Para Paulo Viver, a pequena minoria dos moçambicanos, cerca de 3,6% que tem carros é que deve pagar pela utilização das estradas. E a questão de fundo é que uma parte dos moçambicanos não paga impostos diretos, está isenta de pagar até um certo rendimento. Isso acaba criando uma situação em que as pessoas não têm a cultura de pagamento de impostos.
Há, de facto, uma baixa cultura de pagamento de impostos. Esta grande resistência para se pagarem portagens reflete exatamente este sentimento não obstante, e isso é importante também que saliente, no geral, os moçambicanos têm muito baixo rendimento.
E a questão da falta de confiança dos cidadãos na gestão de fundos por servidores públicos não se coloca nesta discussão?
Quando os cidadãos todos os dias estão confrontados com descaminho de fundos, de receitas, de maus serviços que são prestados aos cidadãos, isto faz crescer um sentimento de desconfiança em relação ao Estado.
Entretanto, a administradora executiva da empresa Reviemo, concessionária das portagens, Aurora Moussa, diz que as tarifas vão mesmo entrar em vigor a partir de 1 fevereiro próximo. E o presidente da Cooperativa dos Transportadores de Marraquene, Hermenegildo de Guerra, não tem nada a contestar.
É a taxa aqui, os 10 metros. meticais e devíamos pagar 40 meticais, eu tenho a agradecer, porque é uma taxa simbólica.
De Maputo para a voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo para Metangula, Emiaça. O presidente e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, Felipe Jacinto Inhuso, visitou a considerada melhor e maior base naval do país, localizada em Metangula, província do Niassa, para avaliar as suas condições. A base é tida como estratégica no esforço combinado de luta contra o terrorismo que assola a província vizinha de Cabo Delgado, com sinais de alastramento para Niassa. Recordar que os terroristas atacaram recentemente uma localidade no distrito de Mekula, província do Niassa, provocando 3 mil deslocados. Felipe Nhusse disse que estava satisfeito com as condições e com o trabalho que os fuzileiros navais fazem na base naval de Metangula.
Não conseguem ver ainda, porque ainda não está concluído em termos das infraestruturas. A primeira coisa é ter que sentir mesmo o fator recursos humanos, o pessoal que está empenhado nesta unidade apresenta uma certa qualidade e o resultado da formação própria. Mas também as infraestruturas estão a ser requalificadas, reabilitadas para poder servir melhor como marinha de guerra.
Era Felipe Nhusse, presidente de Moçambique, que viu trabalhos de modernização dos barcos para melhor servirem a marinha de guerra moçambicana, que esteve moribunda durante vários anos. Esta é uma reportagem que estará em destaque na nossa página da internet, que está a ser preparada por Simeão Punguano, nosso correspondente em Maputo. Na fase inicial da insurgência em Cabo Delgado, o grupo militar privado sul-africano Dyke Advisor Group jogou um papel importante em conter os rebeldes que haviam ocupado a importante cidade de Mocima da Praia e ameaçavam avançar para outros locais. Agora, o diretor dessa companhia, Lionel Dick, revelou que os insurgentes islâmicos estavam às portas da cidade portuária de Pemba, no norte de Moçambique, quando foram rechaçados por mercenários sul-africanos ao serviço da sua companhia. João Santa Rita.
O portal Defense Web disse que numa conferência recente por si organizada sobre a rebelião em Cabo Delgado, Dyke explicou que a sua companhia começou as operações nessa província moçambicana em setembro de 2019 a pedido da polícia moçambicana. Disse ele que o que o seu grupo conseguiu foi garantir que os rebeldes não entrassem em Pemba. Eles, disse ele, estavam à porta de Pemba. O dirigente da DAG disse que a equipa da sua organização foi o que disse ser a menor força de mercenários jamais enviada numa situação do género, com apenas alguns helicópteros e alguns dos seus peritos, fazendo ainda notar que não foram enviadas forças terrestres. Conseguimos aguentar os rebeldes durante um ano sem forças terrestres, disse Dyke, acrescentando acreditar que a sua organização poderia ter recapturado Mocimbo da Praia com forças terrestres. Com apoio aéreo, disse ele, poderíamos facilmente ter escoltado tropas a entrarem em Mocimbo da Praia e recapturado a cidade. Dyke considerou também as tropas ruandesas em Moçambique de mercenários, porque também estão a ser pagos. Mocimbo da Praia foi eventualmente recapturada por tropas ruandesas, mas Dyke avisou que a força militar não vai resolver a situação. É preciso haver uma estratégia para o governo reimpor a ordem, construir escolas e clínicas, controlar as estradas, disse, afirmando ainda que uma resposta militar dá apenas tempo e espaço ao governo para resolver as causas do problema.
Washington DC, emissão vespertina. Depois de destacarmos Moçambique, vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde o Ministro da Saúde e a Ordem dos Médicos estão em fogo cruzado. As recentes declarações do Ministro da Saúde, Edgar Neves, em resposta ao mais recente pronunciamento da Presidente do Sindicato dos Médicos, Bem-vinda Vera Cruz, provocaram também forte reação da Ordem da Classe Médica. Ana Guedes.
A líder sindical dos médicos, Bem-vinda Vera Cruz, terá posto em causa a seriedade do governo no cumprimento do memorando que foi acordado para evitar o desencadeamento e uma greve geral no setor da saúde, suspensa no início do mês. Em resposta, o ministro Edgar Neves disse que o problema no setor da saúde não se resume à falta de medicamentos, que é uma das reivindicações dos sindicatos médicos. E não é só uma questão de falta de medicamentos, que às vezes existem. Há uma questão que temos que colocar o dedo na ferida. Há incompetência e às vezes há negligência e pior ainda é o casamento das duas coisas, afirmou o ministro acrescentando, e citamos, nós dissemos à Ordem dos Médicos que temos que avaliar o ato médico. Quem está a fazer o quê tem que ser avaliado, disse. Em resposta, a Ordem dos Médicos divulgou um comunicado no qual diz que lamentar que as declarações tenham chegado a um ponto que comprometa a busca de soluções num período em que o país e o mundo enfrentam uma tremenda crise provocada pela pandemia da Covid-19. O bastonário dos médicos, Celso Matos, deixou claro que o processo de avaliação dos profissionais de saúde ainda não está consumado. Disse ele, dizer que às vezes faltam medicamentos como se tudo estivesse bem na saúde é de uma atitude negativista e irritante. Insinuar que a reivindicação por melhores condições de trabalho se esconde por trás da incompetência e da negligência é um insulto absurdo a vários profissionais que se desgastam em momentos de angústia e incompetência nos carentes e desatualizados centros de saúde do país, declarou o bastonário da Ordem dos Médicos. E ainda continuou fazendo uma radiografia do setor. Quando um cirurgião, em pleno ato cirúrgico, fica com o salão às escuras durante 30 minutos, de quem é a incompetência? Quando em cada 20 a 30 dias os médicos ficam sem imagens de raio-x, de quem é a incompetência? Quando os médicos solicitam análise de laboratório e o resultado é não há reagentes, de quem é a incompetência? Quando as urgências ficam uma semana ou até 30 dias sem diuréticos, intravenosos e pacientes falecem, de quem é a incompetência? Quando faltam fios de sutura no maior hospital do país por 3 meses, de quem é a incompetência? Quando faltam materiais cirúrgicos nas salas de operação, de quem é a incompetência? Quando 3 parturientes se deitam na mesma cama do hospital, de quem é a incompetência? Questionou. Não houve ainda qualquer reação por parte do Ministro da Saúde.
A coordenadora da Comissão Nacional de Guiné-Bissau para elaborar a história de luta pela independência dos países africanos de língua portuguesa, nomeada recentemente pelo Presidente Umaro Sissoko Embalo, diz que a recém-criada Comissão Multidisciplinar está acima das cores partidárias. Artemisa Odília Monteiro afirma tratar-se de um projeto com cunho científico e que pretende produzir resultados sobre a história da luta de libertação nacional. Lassana Kassama.
O projeto para elaborar a história de luta pela independência dos países africanos da língua oficial portuguesa tem a duração de 2 anos e a sua execução financeira inicia a partir deste ano, 2022. Uma iniciativa do antigo presidente cabo-verdiano Pedro Pires, destacado combatente de luta pela independência da Guiné-Cabo Verde e que contou com o envolvimento imediato do presidente de Angola, João Lourenço. A entrevista à Voz América, a coordenadora da Comissão Nacional da Guiné-Bissau para a elaboração da história de luta pela independência dos países africanos da língua oficial portuguesa, Artemisa Odília Monteiro, começou por contextualizar a essência da iniciativa.
É uma equipe supranacional, é composto por todos os países africanos de língua portuguesa, com suas comissões. Estamos na discussão de elaboração de uma proposta de índice deste projeto. Não tem muito que avançar ainda em relação a isso, mas teremos para o ano já isso já fechado, né?
Trazer a história comum sobre a luta de libertação nacional entre os países africanos da língua oficial portuguesa, contribuindo assim numa nova abordagem que visa a atualização dos conhecimentos de luta pelas independências, são os principais objetivos da coordenação geral do projeto, disse a responsável da Comissão Nacional da Guiné-Bissau para a elaboração da história de luta nos PALOPs.
Para contribuir para uma nova abordagem epistemológica que atualize os conhecimentos sobre a temática de luta de libertação nacional.
Artemisa Odília Monteiro destacou a importância de trazer à ribalta a história de luta de libertação nacional da Guiné-Bissau e dos países africanos lusófonos.
A importância dessa história no contexto contemporâneo, eu ainda limito a olhar internamente para o nosso país, para a nossa grade curricular. Como é que se constrói uma grade curricular que não se atém à história da Guiné-Bissau? Então, essa história é de extrema importância na contemporaneidade.
De referir que cada país membro tem a sua própria Comissão Nacional, cuja missão é elaborar a história da luta pela independência do respectivo país. A coordenação geral está sediada em Angola e é dirigida por uma coordenadora do seu nome, Rosa Cruz de Silva. Lassana Kassama, para a Voz América.
O secretário de Estado americano advertiu uma vez mais a Rússia que enfrentará uma resposta rápida, severa e unida dos Estados Unidos e parceiros se invadir a Ucrânia. Antony Blinken fez esta afirmação após o encontro de 90 minutos com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, hoje em Genebra, em que na agenda esteve a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.
Na abertura da reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Antony Blinken avisou que os Estados Unidos estão comprometidos com uma resposta unida, rápida e severa se Moscovo agredir a Ucrânia. O secretário de Estado americano pediu à Rússia que fornecesse provas de que Moscovo não tinha intenção de invadir o seu vizinho e que retirasse cerca de 100 mil soldados que colocou na fronteira. Quanto a uma nova cimeira entre os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia, Blinken admitiu essa possibilidade, mas o seu homólogo russo considerou a ideia prematura. Após o encontro, Antony Blinken reiterou a posição americana.
Fomos claros, se alguma força militar russa atravessar a fronteira da Ucrânia, é uma invasão renovada e será recebida com uma resposta rápida, severa e unida dos Estados Unidos e nossos parceiros e aliados.
O secretário de Estado acrescentou que os Estados Unidos tentaram saber se Moscovo está preparado para escolher a diplomacia como meio de reduzir a tensão na região e entre os dois lados. Blinken citou os vários encontros mantidos com o presidente e o chefe da diplomacia da Ucrânia e com os seus homólogos na Alemanha, Reino Unido e França, em Berlim, e garantiu que os parceiros têm todos a mesma mensagem.
Estamos unidos no nosso compromisso de continuar com a diplomacia e o diálogo, mas também na decisão de impor massivas consequências se a Rússia avançar com a confrontação e o conflito. E eu manifestei ao Sr. Lavrov a nossa preocupação com a ameaça da Rússia nas últimas semanas.
O secretário de Estado americano disse que ambos os lados prometem continuar a procurar uma saída diplomática.
O chefe do comando dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, diz que as ameaças à segurança estão a aumentar em todo o continente. Na sua primeira entrevista diante das câmaras, desde que assumiu o comando há 2 anos, o general Stephen Townsend conversou com a correspondente da Voz da América no Departamento de Defesa, Carla Babb, sobre as suas crescentes preocupações, incluindo a disseminação de grupos extremistas violentos, o papel dos mercenários russos, incursões militares da China e ameaças do Irão. Os detalhes com o Álvaro Lúdger Andrade.
Os militares americanos confirmaram relatos de que mercenários russos conhecidos como membros do grupo Wagner estão no Mali. O general Stephen Townsend, comandante da AFRICOM, disse à Voz da América que a junta militar do Mali levou centenas de combatentes estrangeiros para proteger o regime.
Wagner is in Mali. They are there, we think, in
Wagner está no Mali. Eles estão lá. Pensamos que são centenas agora. Estão a ser enviados para lá, apoiados por militares russos, através de aviões da Força Aérea Russa. O mundo pode ver isso acontecer. É uma grande preocupação para nós. E a razão pela qual isso me preocupa, e diz respeito aos vizinhos, é que temos visto este grupo mercenário Wagner trabalhar no continente africano. Vimos-los na República Centro-Africana, no Sudão, Líbia. Eles não seguem as regras de ninguém, mas as deles. Eles vão explorar os países, vão criar, vão violar as leis, vão fazer uma violação grosseira dos direitos humanos, vão matar inocentes e civis. Então, quando o povo do Mali se cansar, eles não se vão embora.
O general Townsend, que assumiu o comando dos Estados Unidos para a África em 2019, também disse à Voz da América que o concorrente global mais ativo na África não é a Rússia, mas a China. Pequim, diz ele, investe bilhões de dólares em estruturas militares estratégicas. Em 2017, os militares chineses abriram uma base em Djibouti, a poucos quilômetros de Camp Le Monnier, a única base militar americana em África. O general disse que Pequim agora olha para a costa ocidental africana e pretende construir uma base aérea militar ou uma estação naval na Guiné Equatorial.
They're putting chips down in all these countries on the Atlantic coast. They know that they won't get a yes.
Estão a colocar as suas fichas em todos esses países da costa atlântica. Eles sabem que não vão receber um sim, em muitos casos, de muitos desses países. Mas ao pedir e tentar obter uma base em todos esses países, um ou deles podem dizer sim. E creio que o lugar pelo qual têm mais atração é a Guiné Equatorial.
International partners and their concerns because a Chinese military base in Equatorial Guinea is of great concern to the US and all of their other partners.
Além da expansão militar chinesa, o chefe da AFRICOM afirma estar a monitorar também uma ameaça menos óbvia aos interesses dos Estados Unidos no continente, a do Irão.
We are starting to see them.
Começamos a ver que estão a expressar um crescente interesse na África e já fizeram algumas incursões por lá. considera que as suas incursões serão de natureza perversa, mas ainda é incipiente. Mas está a acontecer e estamos a acompanhar.
Pode dar alguns exemplos disso?
Vou apenas dizer que eles estão relacionados à inteligência e o braço do aparelho de segurança iraniano que se envolve em atividades malignas no Médio Oriente. É o mesmo braço que agora está envolvido no continente africano.
Uma fonte do governo americano confirmou à Voz da América que depois do ataque com drones dos Estados Unidos, que matou o líder da força Quds de elite no Irão, Qassem Soleimani, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do país planeou tentativas de assassinato de diplomatas americanos no continente africano e ainda tem planos. Mas o governo do Irão classificou as acusações de infundadas. Devido a preocupações com o aumento das ameaças, as autoridades dizem que no ano passado os militares americanos colocaram novos e aprimorados sistemas de defesa e armas antidrones no Campo Le Monnier. O Pentágono acaba de concluir uma revisão global das suas forças e recursos militares em todo o mundo. Uma revisão que o general Stephen Townsend diz ter ratificado a postura atual do AFRICOM. O comando, no entanto, perdeu algum financiamento para exercícios militares com parceiros africanos. E no ano passado, o seu chefe lembra que enviou tropas para dentro e fora da Somália. Donald Trump ordenou a saída da maioria dos 800 soldados dos Estados Unidos daquele país devastado pela guerra em 2020, numa das suas últimas ações na política externa.
Elas, as tropas dos Estados Unidos, estão em bases na região e nós trabalhamos de lá. Então, quantos estão na Somália? Diariamente, menos de 100.
Como é que isso afeta a missão?
Estamos a trabalhar muito para cumprir as nossas tarefas. Eu acho que há maneiras mais eficazes e eficientes para fazer isso. Fornecemos essas recomendações ao secretário de Defesa e estamos a aguardar por decisões.
Mas enquanto o general Stephen Townsend aguarda decisões do Pentágono, as lutas políticas continuam em Mogadishu, onde Al-Shabaab, afiliada à rede Al-Qaeda, tem aumentado a sua presença.
The threat of Al-Shabaab is growing.
A ameaça da Al-Shabaab continua a crescer. E se não houver um aumento de pressão sobre a Al-Shabaab, estou preocupado que haja um ataque significativo da Al-Shabaab. Vimos suicidas explodirem em Mogadishu nas últimas duas semanas. Então acho que eles são uma ameaça crescente.
O ataque de 12 de janeiro na capital somali matou pelo menos 8 pessoas.
Washington DC, Voz da América, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar nos Camarões, na Copa Africana das Nações, o CAN 2021, porque já temos os oitavos de final programados para se iniciarem no domingo. Burkina Faso no domingo de frente ao Gabão. Burkina Faso ficou em segundo lugar no Grupo A com 4 pontos, os mesmos que Cabo Verde. Gabão ficou em segundo lugar no Grupo C com 5 pontos, sem perder um jogo. Outro jogo no domingo deve ser bom. Nigéria-Tunísia. Nigerianos aparecem como favoritos. Nigéria ficou em primeiro lugar no seu grupo, o Grupo D. 3 jogos, 3 vitórias. Tunísia não esteve nada bem nesta fase de grupos. Ficou em terceiro lugar no Grupo F, com 1 vitória, 2 derrotas, tendo ontem perdido com a surpreendente Gâmbia por 1-0. Tunísia passou como um dos 4 melhores terceiro classificados, com 3 pontos. Segunda-feira temos o jogo dos 2 Gs, Guiné Equatorial, Gâmbia. Primeira vez que a Gâmbia está na fase final do CAN e terminou em segundo lugar no seu grupo, o Grupo F, com os mesmos pontos que o Mali, sem perder um jogo. Guiné Equatorial ficou também em segundo lugar no seu grupo, o Grupo E, com 6 pontos. Na segunda-feira temos também o jogo dos 2 Cs, Camarões Comoras, e aqui só fazer referência a Comoras, também a fazerem uma estreia na CAF. Qualificaram-se para os oitavos de final como um dos 4 melhores terceiros classificados, com 3 pontos. Obviamente, neste jogo, Camarões favoritos. E depois, terça-feira, Cabo Verde, Tubarões Azuis, Tubas, em ação contra o Senegal, um dos favoritos desta competição, mas que não esteve bem na fase de grupos. 1 vitória, 2 empates e vejam bem, só marcou 1 golo. Não sofreu nenhum. Cabo Verde teve 1 vitória, 1 empate, 1 derrota.
E para marcar o ponto final, vamos ver o que a imprensa americana destaca hoje, entre outros pontos. O jornal USA Today, na sua versão online, destaca a morte de Meat Loaf, cantor de I'll Do Anything For Love. Tinha 74 anos de idade. O Washington Post, também na sua versão online, destaca, entre outras notícias, a marcha pela vida, ativistas anti-aborto esta tarde em Washington, D.C.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington, nesta sexta-feira, 21 de janeiro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos em VOA Português, na nossa página na internet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Estados Unidos e Rússia mantêm conversações de alto nível sobre crise militar na fronteira com a Ucrânia, sem qualquer sinal de desanuviamento. E Washington volta a ameaçar com resposta rápida e severa em caso de invasão. Rússia, Irão e China iniciam manobras navais no Oceano Índico. Coligação da Arábia Saudita intensifica ataques aéreos contra rebeldes houthis, há registros de dezenas de mortos. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, com a Mancho Miguel, lembrando a vida da atriz brasileira Elza Soares, que morreu ontem. E também destaque para Sami Sambit, cantor de origem cabo-verdiana, que no novo disco Vida recria Sangue de Berona, um clássico da música cabo-verdiana. Mas primeiro, vamos começar por falar sobre a crise no setor da saúde em São Tomé e Príncipe, com trocas de acusações entre o Ministro da Saúde e as organizações dos médicos. As recentes declarações do Ministro Edgar Neves, em resposta ao mais recente pronunciamento da Presidente do Sindicato dos Médicos, Bem-vinda Vera Cruz, provocou também forte reação da Ordem da Classe. Ana Guedes.
A líder sindical dos médicos, Bem-vinda Vera Cruz, terá posto em causa a seriedade do governo, cumprimento memorando que foi acordado para evitar o desencadeamento e uma greve geral no setor da saúde, suspensa no início do mês. Em resposta, o ministro Edgar Neves disse que o problema no setor da saúde não se resume à falta de medicamentos, que é uma das reivindicações do Sindicato dos Médicos. E não é só uma questão de falta de medicamentos, que às vezes existem. Há uma questão que temos que colocar o dedo na ferida. Há incompetência e às vezes há negligência, e pior ainda é o casamento das duas coisas, afirmou o ministro, acrescentando, e citamos, nós dissemos à Ordem dos Médicos que temos que avaliar o ato médico. Quem está a fazer o quê tem que ser avaliado, disse. Em resposta, a Ordem dos Médicos divulgou um comunicado no qual diz que lamentar que as declarações tenham chegado a um ponto que comprometa a busca de soluções num período em que o país e o mundo enfrentam uma tremenda crise provocada pela pandemia da Covid-19. O bastonário dos médicos, Celso Matos, deixou claro que o processo de avaliação dos profissionais de saúde ainda não está consumado. Disse ele, dizer que às vezes faltam medicamentos como se tudo estivesse bem na saúde é de uma atitude negativista e irritante. Insinuar que a reivindicação por melhores condições de trabalho se esconde por trás da incompetência e da negligência é um insulto absurdo a vários profissionais que se desgastam em momentos de angústia e incompetência nos carentes e desatualizados centros de saúde do país, declarou o bastonário da Ordem dos Médicos. E ainda continuou fazendo uma radiografia do setor. Quando um cirurgião, em pleno ato cirúrgico, fica com o salão às escuras durante 30 minutos, de quem é a incompetência? Quando em cada 20 a 30 dias os médicos ficam sem imagens de raio-x, de quem é a incompetência? Quando os médicos solicitam análise de laboratório e o resultado é não há reagentes, de quem é a incompetência? Quando as urgências ficam uma semana ou até 30 dias sem diuréticos, intravenosos e pacientes falecem, de quem é a incompetência? Quando faltam fios de sutura no maior hospital do país por 3 meses, de quem é a incompetência? Quando faltam materiais cirúrgicos nas salas de operação, de quem é a incompetência? Quando 3 parturientes se deitam na mesma cama do hospital, de quem é a incompetência? Questionou. Não houve ainda qualquer reação por parte do Ministro da Saúde.
É Moçambique, o elevado custo de vida, os baixos rendimentos, a falta de cultura de pagamento de impostos e lacunas de comunicação por parte das entidades públicas podem ser algumas das causas da presente campanha contra as portagens em Maputo. O movimento cívico contra a instalação de portagens está em curso na capital moçambicana e o problema de fundo é o conceito e, neste caso, se os contribuintes devem pagar parcialmente a manutenção de estradas ou se devem pagar os seus impostos e o Estado se ocupa da reparação das vias rodoviárias. Ramos Miguel, desde Maputo.
A experiência das portagens é recente em Moçambique, sendo que a pioneira é entre Maputo e a África do Sul, mas no resto do país praticamente não existe essa experiência. Fernando Lima afirma que por causa disso é natural que existam essas contradições, mas a questão é conceptual.
Se o contribuinte paga os seus impostos e o Estado utiliza os impostos para as suas despesas globais da gestão do Estado, ou determinadas taxas são específicas para determinados serviços, como é este tarifário em relação às estradas.
Juntos contra as portagens, porque constituem o roubo aos bolsos dos cidadãos e nós não devemos aceitar pagar para a liberdade da circulação, disse o jurista e jornalista Tomás Vera Mário, para quem o primeiro-ministro deve convocar uma conferência de imprensa para prestar esclarecimentos sólidos aos cidadãos. Várias correntes de opinião consideram que lacunas de comunicação podem contribuir para a presente campanha contra as portagens, mas para Fernando Lima esta não é a questão essencial.
A questão fundamental é que as pessoas que estão contra as portagens não querem pagar as portagens porque entendem que o custo de vida já é muito elevado e, portanto, não devem pagar custos adicionais, nomeadamente por uma nova estrada. Simplificar a responsabilidade do Estado é fazer as estradas e os cidadãos utilizam as estradas.
Por seu turno, o jornalista Paulo Viver questiona: se as portagens são injustas, qual poderá ser a solução justa para pagar as estradas? Aumentando as taxas sobre os combustíveis ou ir de mão estendida ao Banco Mundial pedir dinheiro? Para Paulo Fové, a pequena minoria dos moçambicanos, cerca de 3,6% que tem carros, é que deve pagar pela utilização das estradas. E a questão de fundo é que uma parte dos moçambicanos não paga impostos diretos, está isenta de pagar até um certo rendimento. Isso acaba criando uma situação em que as pessoas não têm a cultura de pagamento de impostos. E a questão da falta de confiança dos cidadãos na gestão de fundos por servidores públicos não se coloca nesta discussão?
Quando os cidadãos todos os dias estão confrontados com descaminho de fundos, de receitas, de maus serviços que são prestados aos cidadãos, isto faz crescer um sentimento de desconfiança em relação ao Estado.
Entretanto, a administradora executiva da empresa Reviemo, concessionária das portagens, Aurora Moussa, diz que as tarifas vão mesmo entrar em vigor a partir de fevereiro próximo. Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Sexta-feira na Voz da América é dia da rubrica Artes. Hoje tem a assinatura do Amancho Miguel. Destaque Sami Sambit, cantor de origem cabo-verdiana, tem um novo disco, Vida, no qual recria um clássico da música cabo-verdiana, Sangue de Berona. Mas também destaque para a cantora brasileira Elsa Soares, que morreu ontem.
Este é o espaço reservado às artes aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel. Destaco hoje para a música de Sami Sambits, um jovem de origem cabo-verdiana que é cidadão do Luxemburgo. Mas para já, duas notas da música internacional. Calou-se a voz de I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Meat Loaf, superestrela do rock, amado por milhões pelo seu álbum But Out of Hell e por hinos teatrais e sombrios como Paradise by Dashboard Light, Two Out of Three and Bad e I'll Do Anything for Love But I Won't Do That, morreu. Ele tinha 74 anos de idade. O cantor, de nome verdadeiro Marvin Lee Adai, morreu na quinta-feira, 20 de janeiro, de acordo com um comunicado da família fornecido pelo seu agente de longa data, Michael Green. But Out of Hell, a sua colaboração mega vendedora com o compositor Jim Steinman e o produtor Todd Rundgren, foi lançado em 1977 e fez dele um dos artistas mais reconhecidos do rock. O maior sucesso musical de Meat Loaf, depois de But Out of Hell, foi o tema I'll Do Anything for Love, But I Won't Do That, que vendeu 15 milhões de cópias em 1993. Do Anything for Love, But I Won't Do That, recordamos aqui o cantor Meat Loaf. E no Brasil, morreu Elza Soares, Edgar Maciel.
Do subúrbio do Rio para o mundo, assim foram os 91 anos de vida de Elza Soares. História marcada por luta, relacionamentos conturbados e pelas músicas inesquecíveis.
Tinha coragem de trocar a nossa amizade.
Elza Conceição Soares começou a carreira ainda pequena, tocando violão ao lado do pai. Desejo paterno que fez ainda adolescente, com apenas 12 anos de idade, casar tão cedo. Aos 13, já era mãe. Na década de 50, fez um teste na antiga Rádio Tupi e surpreendeu o Brasil com sua voz poderosa. Nascia a sambista Elza Soares. Mesmo após perder o marido e dois filhos, continuou sua jornada. Foi artista brasileira durante a Copa do Mundo no Chile, em 1962. Elza tinha um romance com Garrincha, o craque brasileiro daquela Copa. Viveram 20 anos de um relacionamento conturbado. Agressões, traições e um marido alcoólatra. Elza era vítima de violência doméstica. Coincidências do destino, os dois morreram no mesmo dia, separados por 20 anos. A cantora brasileira sabia o quanto dar voz às mulheres e às suas lutas era importante. No álbum A Mulher do Fim do Mundo, gritou aos quatro cantos, na música Maria da Vila Matilde.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou me entregar seu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Meu choro não é nada além de carnaval.
Em 1999, ela foi considerada a voz do milênio pela rede BBC. Ao todo, foram 34 discos lançados, misturando a batucada brasileira com jazz, música eletrônica, hip-hop e funk. Nas suas músicas, Elza não cansava de exaltar o poder da negritude, as referências à África e à luta contra o racismo. Em Carne Negra, um grito estrondoso, como se fosse a única alternativa para a sociedade entender o preconceito racial. Mulher guerreira, símbolo da resistência, voz rouca e inconfundível. O seu desejo sempre foi cantar até o fim.
Elza Soares, uma voz do samba, uma voz do carnaval do Brasil, que ficará a cantar para sempre. Este é o Espaço das Artes, aqui na Voz da América.
chamas perto. Nem vou preocupar, não tava só uma, dois, três. Pra dentro eu curto o presente. Baby, fica ali perto.
E agora conosco o cidadão do Luxemburgo, Sami Sambit, nascido Samuel José de Almeida dos Santos Lopes. É cantor, compositor e intérprete, nasceu em Lisboa, Portugal, filho de cabo-verdeados. Em 2009, Sami Sambit saiu do anonimato por via da Kizomba, revelando o seu lado africano.
Nasci em Lisboa e os meus pais são crioulos. Sou de origem cabo-verdiana, sim. E o fato de nascer em Lisboa, crescer na Espanha e agora estar em Luxemburgo, a mistura dessas três culturas diferentes fazem que hoje, na minha música, a gente pode sentir as diferentes culturas, principalmente a cultura cabo-verdiana na minha música. E influencia muito, muito nas minhas composições.
Sami Sambit, nosso convidado, além da Kizomba, explora trap, reggaeton, hip-hop e afro house. Aliás, o seu primeiro disco, Vida, publicado este ano, mostra isso.
Sim, a Vida é o meu primeiro disco, solo. Esta experiência me mostrou mesmo que sou capaz de seguir a minha visão sozinho. Deu-me mais força para continuar e me permite também de mostrar o meu mundo ao pessoal que me ouve, aos meus fãs e a toda a gente que ouve a minha música. Nas minhas canções eu procuro transmitir amor, principalmente amor, alegria. São as duas coisas principais que eu procuro a transmitir, mesmo se às vezes faço músicas uma beca triste, mas além disso eu quero mais é transferir a felicidade e a alegria para toda a gente que ouve a minha música.
Neste disco, o Sami Sambit regrava Sangue de Beirona.
O que me levou a regravar Sangue de Beirona? Sangue de Beirona foi uma música feita, quer dizer, eu fiz o beat e o texto fui ajudado de um amigo meu, DJ Negas, um grande amigo meu, cabo-verdiano também, e do meu irmão pequeno. Escrevemos os três. E o que me trouxe a fazer essa música foi já para já uma ideia que eu tive com o DJ Negas e foi uma energia que nem sei como explicar quando fizemos essa música. É uma das músicas no disco que curto mais, uma das minhas preferidas, porque a energia que metemos nós três nessa música foi uau, não sei como explicar.
Orgulho de fazer parte estrela, nasce para brilhar. Civi, terra, de centro de tech na moda. Drogue, ponte, civi, um copo, queima, copo. Ele sabe, ele é doce. Se valide, vem pro estraga esse nome. Se salide, lide.
Smoke, me, bazoom. A palavra sabe quando tem mentira, que chamou. Is dit was met email? Is mijn spreer voor het lijk? Vampier naar boven, er is zandbeer. What's up with the chicos? Smoky mano, saai. The man is street knock. Thinking baby, so na kana kana. Te hoge ik naar balo ita in che. Que nooit een criança in de set. Ten gente de kinder kan nascer. Tom nooit passa sa. Zodat ik te fazen bij me. Que tabe ko shikat bij me. Que on tu viste de.
Zit amé, mi sang. Bela onda. Bela onda. Bela onda.
Ah, pera, o que eu também vou fazer hoje?
Sangue de Beirona, clássico de Cabo Verde, na versão de Sami Sambit, que, tal como a maioria dos artistas, tem a esperança de dias melhores pós-Covid e, a nível individual, quer colocar o seu disco Vida noutros palcos.
É difícil, mas mantemos a cabeça erguida. Não é porque a situação está um pouco tá difícil que vai fazer a gente parar. Mesmo assim, tenho fé que vou conseguir, na mesma, tenha o Covid ou não, eu vou conseguir com a minha equipa inteira.
E este foi o Espaço Artes comigo, Amancio Miguel.
Vida, olhe mais um dia. Vive, até no que? Ganha mente, cresço, vive free. O diabo me visita every day. Vida, olhe mais um dia. Vive, até no que? Ganha mente, cresço, vive free. O diabo me visita every day. Negras na cabeça, ulala. Não há tempo pra fofocas, não, não, não.
Não há tempo pra
ulala, ulala. Oh, ulala. Ideias negras na cabeça, ulala. Já fica de garrafa, já tá. Ulala, ulala.
Mama, pegam na mão, eu dá um beijo. Vovô, pegam na mão, ele dá um beijo. Mas não sinto a mão dele. Chamas na minha cabeça, isso não é dele. Que Deus te abençoe. Isto é si. Brada, 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 isto é small. Riba da estrela, o vili. Falsidade da história, tudo comporta. Vida, olhe mais um dia. Vida, até no que? Ganha medo, cresço, vive frio. Diabo me visita every day.
Oh, ulala. Ideias negras na cabeça, ulala. Não há tempo pra fofocas, não, não, não.
Não há tempo.
Ulala, ulala. Oh, ulala. Ideias negras na cabeça, ulala. Já fica de garrafa, já fica. Não há tempo pra fofocas, não, não, não. Olala, olala.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que conversações que manteve hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, foram francas e úteis, acrescentando que os Estados Unidos estão prontos a seguir a via diplomática para fazer diminuir as tensões sobre a situação na Ucrânia. Contudo, Blinken avisou que se qualquer força militar russa entrar na Ucrânia, isso será considerado uma invasão, que será respondida com medidas rápidas, severas e unidades dos Estados Unidos e seus aliados. Blinken disse que Washington concordou em partilhar com a Rússia preocupações e ideias sobre a crise em mais detalhe por escrito nas próximas semanas, acrescentando que ambos tinham concordado em continuar o processo diplomático. Haverá um novo encontro depois da Rússia receber propostas por escrito, mas acrescentou que deve ser claro que a NATO não vai abandonar a sua política de porta aberta para novos membros como exigido pela Rússia. Os Estados Unidos, disse o secretário de Estado, estão prontos a analisar meios de se resolver preocupações russas num espírito de reciprocidade. Blinken disse que, se for útil, o presidente Joe Biden está pronto a encontrar-se com o seu homólogo russo Vladimir Putin para discutir a crise. Antony Blinken disse ainda que a concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia permite um ataque à Ucrânia a partir do sul, leste e norte do país. O secretário de Estado americano disse ainda que, neste momento, a Ucrânia não está abrangida pelo artigo 5 da NATO, que obriga todos os países da NATO a defenderem um membro da organização, porque a Ucrânia não faz parte da NATO. Entretanto, o Ministério da Defesa da Estónia disse que este país, a Letónia e a Lituânia, estão a fazer esforços para enviar mais rapidamente possível armamento para a Ucrânia. Entre essas armas, contam-se mísseis antitanque Javelin e mísseis antiaéreos Stinger. Entretanto, o Irão, Rússia e China iniciaram hoje manobras navais conjuntas no Oceano Índico. A televisão estatal iraniana disse que 11 navios iranianos, 3 navios russos e 2 chineses participaram em manobras, às quais se vão juntar helicópteros e outros meios navais da Guarda Revolucionária do Irão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, concordaram num encontro virtual aumentar a cooperação em questões económicas e de segurança, incluindo o crescente poderio da China, os mísseis norte-coreanos e os objetivos da Rússia na Ucrânia. Depois do encontro, que durou cerca de hora e meia, Kishida disse que os dois países concordaram em manter a zona dos oceanos Índicos e Pacífico livre e aberta e cooperar estritamente sobre a questão da China e da Coreia do Norte e Ucrânia. O chefe do governo japonês disse que o seu país vai receber uma reunião do Grupo dos Quatro, nomeadamente Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, na primeira metade deste ano, quando o presidente americano se deslocar ao Japão. Um número indeterminado de pessoas morreu num ataque aéreo da coligação saudita contra uma prisão em Saada, no Iêmen, numa zona controlada pelos rebeldes Houthis. Vídeos publicados pelos rebeldes Houthis mostram equipas de salvamento a tentarem retirar corpos dos destroços. O hospital de Saada disse ter recebido 200 pessoas feridas no ataque. Por outro lado, mais para o sul, um outro ataque aéreo destruiu o centro de telecomunicações em Hodeida, deixando o Iêmen sem ligações à internet. Neste ataque, vários civis também morreram. A intensificação dos ataques aéreos da coligação, liderada pela Arábia Saudita, dá-se depois de, há 5 dias atrás, os rebeldes Houthis terem levado a cabo um ataque com um drone e um míssil contra os Emiratos Árabes Unidos. Nesse ataque morreram 3 pessoas. O Conselho de Segurança da ONU tinha programado para hoje uma reunião para analisar a situação no Iêmen. Homens armados do Estado Islâmico atacaram o quartel numa zona montanhosa a norte de Bagdad, no Iraque, matando 11 soldados quando estes dormiam, disse uma fonte militar iraquiana. O ataque ocorreu no distrito de Al-Azim, mas de momento desconhecem-se outros pormenores. Pelo menos 17 pessoas morreram quando um veículo carregado de explosivos colidiu com uma motorizada no oeste do Ghana. O embate provocou uma enorme explosão. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas. O Conselho Constitucional da França aprovou hoje, com certas condições, o novo passe de vacina Covid introduzido pelo governo e sem o qual as pessoas com mais de 16 anos não podem entrar em lugares públicos, como bares, restaurantes e cinemas. Prova de identidade tem que também ser apresentada com o cartão de vacinação. O Tribunal Constitucional disse, contudo, que a medida não se aplica a comícios políticos, afirmando que há apenas 3 meses das eleições e seria violar a liberdade das pessoas compartilharem pontos de vista e opiniões. A introdução do passe de vacina tem provocado manifestações semanais de protestos através da França, com as pessoas que rejeitam as vacinas a afirmarem que estão a ser tratadas como cidadãos de segunda classe.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 21 de janeiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice